4.2 Demonstrar compaixão, hospitalidade e perdão em todos os relacionamentos, inclusive com pessoas com necessidades especiais. Leitura da Bíblia, Is 30:18, Êxodo 33:19, Mateus 14:13-14, Mateus 20:30-34, Salmos 112:3-5, Colossenses 13:12, Tiago 2:1-8, Mateus 18:21-35. Nesse resultado, seus alunos precisarão demonstrar três características: compaixão, hospitalidade e perdão, inclusive para aqueles que têm necessidades especiais. Ao pensar nisso, lembre-se de incluir idosos, refugiados, imigrantes, etc. De acordo com o site https://www.bubuslau.com/special-needs-children-rights/, as necessidades especiais incluem: 1. Físico, distrofia muscular, esclerose múltipla, asma crônica, epilepsia, etc. 2. Desenvolvimento, síndrome de Down, autismo, dislexia, distúrbios de processamento. 3. Comportamental, emocional-TDA, bipolar, transtorno de desafio opositivo, etc. 4. Deficientes sensoriais, cegos, deficientes visuais, surdos, com audição limitada. Compaixão. Em um artigo intitulado What the Bible Says About Compassion, o que a Bíblia diz sobre compaixão, a Compassion International afirma: a compaixão faz alusão à bondade e à simpatia, mas há algo mais profundo, algo ainda mais poderoso, em seu significado. A origem da palavra nos ajuda a compreender a verdadeira amplitude e o significado da compaixão. Em latim, compati significa sofrer com. Compaixão significa que o sofrimento de outra pessoa se torna o seu sofrimento. O sofrimento de outra pessoa se torna seu sofrimento. A verdadeira compaixão muda a maneira como vivemos. O autor nos lembra que a Bíblia está repleta de histórias de compaixão e de personagens bíblicos compassivos, especialmente Jesus. Ele diz: esses exemplos de compaixão são um chamado e um desafio para os seguidores de Jesus. Eles falam de um Deus que tem compaixão por Israel. Eles falam de um Salvador que sofre pelo mundo e nos pedem para viver e agir com compaixão. Em seguida, ele fornece uma lista bastante abrangente de versículos bíblicos que mostram como Deus e Jesus demonstraram compaixão e como devemos fazer o mesmo. Em cada categoria, listei apenas dois de seus exemplos, mas recomendamos que você leia todos os outros para seus alunos e discuta como eles podem demonstrar compaixão a todos em sua congregação. Um Deus compassivo. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30:18. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33:19. Um Salvador compassivo. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mateus 14:13-14. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Mateus 20:30-34. Um povo compassivo. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, Salmo 112, 3 a 5. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 13, 12. Passemos agora à segunda característica, ou seja, a hospitalidade. A hospitalidade é definida pelo dicionário. Como? A recepção e o tratamento amigável de hóspedes ou estranhos. A qualidade ou disposição de receber e tratar hóspedes e estranhos de forma calorosa, amigável e generosa. A Bíblia deixa claro que devemos praticar a hospitalidade como parte de nossa caminhada cristã. Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A série Preacher's Commentary nos dá uma das explicações mais abrangentes desse versículo. Estar ciente das necessidades dos outros, especialmente dos santos, e deixar de compartilhar é a essência do mal. Isso não apenas demonstra dureza de coração, mas também mostra claramente a deficiência de compreensão da verdadeira natureza das posses. Isso não apenas demonstra dureza de coração, mas também mostra claramente uma deficiência de compreensão da verdadeira natureza das posses. O que é verdade sobre as posses, em geral, é particularmente verdadeiro em relação ao uso dos lares. Ser dado à hospitalidade significa, literalmente, buscar os estrangeiros com amor. A ênfase está no compartilhamento alegre dos recursos do lar e da família com aqueles que precisam particularmente de abrigo e socorro. A necessidade disso era particularmente evidente nos dias da igreja primitiva. Aqueles que viajavam com a mensagem de Cristo dependiam totalmente da generosa hospitalidade dos outros para poderem continuar. As igrejas nascentes dependiam da abertura dos lares como locais de adoração, e aqueles que se tornaram excluídos do lar e da família por causa de sua recém-descoberta fé em Cristo corriam o risco de ficar desamparados, a menos que o espírito generoso dos crentes abrisse tanto o coração quanto o lar. Embora as circunstâncias tenham mudado, a disposição de considerar nossos lares como locais de apoio e fortalecimento para os necessitados, em vez de castelos reservados exclusivamente para nosso próprio prazer, é um dos atos mais óbvios de mordomia e uma das maiores ajudas para que o mal seja frustrado e o bem seja feito. Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. 1 Pedro 4, 9. Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Sobre esse versículo, o The Believer's Bible Commentary diz: uma forma de demonstrar amor aos irmãos é praticar a hospitalidade sem relutância. Esse conselho é especialmente necessário em tempos de perseguição, quando suprimentos de alimentos podem estar se esgotando e quando aqueles que abrigam cristãos estão sujeitos à detenção e prisão, se não à própria morte. A hospitalidade é um tremendo privilégio. Ao praticá-la, alguns têm entretido anjos sem querer, Hebreus 13, 2. Qualquer bondade demonstrada a um filho de Deus é considerada como demonstrada ao próprio Senhor, Mateus 25, 40. Não importa quão pequena seja a bondade, ela será recompensada generosamente, até mesmo um copo de água fria dado em nome do Senhor será recompensado, Mateus 10, 42. Aqueles que recebem um profeta porque ele é um profeta receberão a recompensa de um profeta, Mateus 10 e 41, o que, na avaliação judaica, era superlativo. Muitos cristãos testemunham as bênçãos que chegaram a seus lares e a seus filhos por meio da hospitalidade demonstrada aos servos do Senhor. Jesus ensinou que devemos receber aqueles que não podem nos retribuir, Lucas 14 e 12, mas nosso propósito deve ser demonstrar bondade em nome do Senhor. Perdão. Muitos acham difícil perdoar e, para os pastores, às vezes pode ser ainda mais difícil, porque a pessoa que eles precisam perdoar pode estar na congregação todos os domingos. Pode até ser um ancião, um diácono ou outro líder da igreja. Então, como podemos perdoar? Muitos livros e artigos foram escritos sobre esse tópico, mas vamos nos concentrar em Jesus, que nos ensinou sobre o perdão em Mateus 18 e 21 a 35. Leia agora.
De acordo com a Bíblia de Estudo ESV, um talento equivaleria a 600 mil dólares.
Portanto, 10 mil talentos representa hiperbolicamente uma dívida incalculável, em termos atuais, cerca de 6 bilhões de dólares. A questão é que a pessoa nunca teria condições de pagar a quantia. O comentário continua dizendo que o perdão de uma dívida tão grande é uma ilustração dramática de 1. A enorme dívida que as pessoas têm, por causa de seus pecados, com o Deus Santo e Justo, 2. Sua total incapacidade de pagar essa dívida porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:2.23, 3. A grande misericórdia e paciência de Deus, Mateus 18:26, 29, em reter seu julgamento justo e imediato que todas as pessoas merecem por seus pecados, e, 4, a provisão graciosa de Deus da morte e ressurreição de Cristo para pagar a dívida pelos pecados e quebrar o poder do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6:2.23b. Os dois pontos centrais da parábola são, primeiro, que a dádiva da salvação é imensamente grande, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?
Hebreus 2:3, e, segundo, que a menos que uma pessoa seja comparativamente misericordiosa com os outros, a misericórdia de Deus não teve um efeito salvador sobre ela, Mateus 18:32-33, e, b, ela será responsável por pagar as consequências por si mesma, VV
34 a 35.